Nós estamos na Semana Nacional da Família, que começou ontem, domingo, vai até o dia 18. E esse ano, a Semana da Família trouxe como tema Família, Berço das Vocações. É lá onde as vocações surgem. E aqui no nosso programa de hoje, eu trouxe a Auana Pedrão. Ela é psicóloga organizacional, especialista nesse assunto, e hoje vai estar conversando com a gente sobre como descobrir a verdadeira vocação e fazer escolhas assertivas. Não é isso, Auana? Bom dia, seja bem-vinda. Olá.
Estão me ouvindo?
Estamos sim, estou te ouvindo bem. Só aproxima um pouquinho mais aí do seu receptor, do seu microfone, do seu fone, ou do seu celular, da entrada de áudio do seu celular, ou do microfone, do fone que você está usando nesse momento. Mas estamos te ouvindo bem, tá? Então a gente já começa querendo saber um pouquinho sobre o seu trabalho, ajudando as pessoas nesse momento vocacional, aquela hora, né, Auana, que eu decidi agora, o que é que eu vou fazer no mundo? Os jovens sempre se perguntam, isso gera uma inquietação na vida da pessoa e de toda uma família, né? Como que você tem trabalhado com isso e como entender o que é vocação?
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes aí conectados com a gente. Queria deixar aqui minha palavra de apresentação para vocês. Eu sou a Ana, trabalho com pessoas, né? Porque esse foi o meu dom e a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, eu sempre me senti conectada com essa escolha profissional ou com tino, dom, talento e todos esses nomes aí que a gente usa e que hoje vai ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês, né? Então, o intuito aqui, né, Patrícia, a gente trocar informações com vocês sobre falar sobre a vida profissional e demais questões sobre o futuro e de que forma o nosso berço, que é aquilo que alimenta a nossa alma, interfere de maneira direta ou indireta nessa tendência ou inclinação. Então, espero que todos estejam me ouvindo. Se tiver qualquer problema com áudio, aí eu acho que Patrícia consegue.
Estamos aqui já equalizando tudo para que você possa chegar da melhor forma possível, Ana. Aqui os nossos ouvintes, está chegando sim. Então, vocação, a vocação, ela tem a ver, tem uma relação com algo divino, com o dom que a gente traz, com a nossa missão, o nosso propósito. Ela está relacionada à personalidade que cada pessoa traz, a persona. Ou também a vocação, as escolhas, ela vai muito na linha das interferências que a gente recebe ao longo da vida.
Então, primeiro a gente vai usar a palavrinha que a gente está trazendo aqui, que é vocação. Qual o significado dela, né? Então, assim, o significado geral é que muitos dicionários aí, se vocês procurarem nas vias de acesso, vai dizer que é uma espécie de inclinação. Mas inclinação como a Ana? Uma tendência ou habilidade que leva esse indivíduo a exercer determinada carreira ou profissão. Então, na psicologia, que é o lugar que a gente está hoje, né, mergulhando um pouquinho mais a fundo, a gente adota essa expressão para a gente designar como se tivéssemos chamados interiores na gente. Então, é como se algo interno estivesse beliscando ali para tender, para a gente inclinar para alguma coisa. Então, isso é muito pessoal, como foi dito aqui por Patrícia anteriormente. Então, assim, é algo muito pessoal, mas pessoal até que ponto? Né? Quando a gente fala sobre pessoalidade, sobre relações, a gente lembra que isso interpassa muitos quesitos humanos no sentido da palavra. Então, vocação é uma disposição natural, quase que espontânea, né, que orienta a pessoa no sentido de escolher uma específica forma de viver. Então, é algo que dá um friozinho quando a gente fala, quando a gente vive, que a gente se identifica, quando a gente se posiciona nessas questões, em alguns quesitos. Então, de maneira geral, a vocação é quase que um chamado interno, se é que vocês estão me entendendo nesse vocabulário. Então, se não ficar claro também, vocês pontuam que a gente pode traduzir de forma mais esmiuçada para vocês. Então, é importante que vocês entendam que a vocação é entendido diretamente como uma tendência a, uma inclinação àquilo. E no nosso caso aqui, a gente vai falar exatamente sobre a carreira ou profissão a qual os jovens que Patrícia trouxe aí, que hoje a gente tem jovens e pessoas até na vida adulta, né, que acabam encontrando de verdade qual a sua vocação. E que em muitos momentos da vida se entenderam em um ambiente que não necessariamente era a sua vocação, ou era aquilo que era pedido dessa pessoa, né? Patrícia, quer fazer alguma
então,
colocação?
Sim, essa tendência a, né, essa inclinação. E quando é que isso vai ficando claro, gente? Às vezes, é um momento muito angustiante. Às vezes, pode acontecer, Ana, que... Às vezes, já criança, já manifesta nas brincadeiras, nas escolhas. Por exemplo, eu tenho uma experiência muito forte na minha vida pessoal. Eu tenho um filho hoje com 19 anos que faz medicina veterinária, mas desde cedo, desde os primeiros momentos de vida, dos brinquedos dele, as escolhas que ele fazia, sempre com bichinhos, sempre brincando com bichinhos. E a gente já olhava assim e dizia, gente, será que tem aí já uma vocação? Será que fica claro? Era uma tendência a sempre nos brinquedos ele escolhia brinquedos que tivesse, na escolha de compra da roupa ou da toalha, sempre tinha que ter bichos. E hoje foi claro, ele não teve nenhuma dúvida no momento de fazer a sua escolha profissional, ele já entrou direto e foi aprovado, graças a Deus, e hoje está aí cursando medicina veterinária e totalmente feliz. Mas nem sempre é claro assim, às vezes é uma dificuldade de entender essa tendência a como é que a gente observa, a gente pode perceber, tem sinais que vão sendo dados, e quando isso não é tão claro assim, é bastante angustiante, né, para a pessoa e também para os familiares.
Então, deixa eu falar um segredo para vocês não acharem que estão sozinhas. É difícil para todos. Uhum. Não é tão fácil. Às vezes a gente tende a, então a família acredita muito. Ah, ele gosta muito de mexer, no caso da filha. Né? Gosta muito de mexer com animais, mas aí ele escolhe fazer arquitetura. E ninguém esperava. Todo Sim. mundo acha que vai ser a pessoa que vai cuidar dos animais e que por sempre ter escolhido. Então, em alguns momentos, a gente pode fazer uma interpretação de repente indevida ou direcionada a algo que nós, pais ou responsáveis sobre Sim. aqueles jovens, acabam conduzindo a isso. Então, é óbvio que dentro da condição de construção de persona, que é self, que a gente chama na psicologia, ele tem tendências a gente tem duas fases de desenvolvimento, né, quatro fases, mas duas fases primordiais aí por Winnicott, que é um pensador sobre a ideia da infância, que é dos primeiros meses até os 6 meses de vida, ele ainda está amorfo, ainda está ali zero condições. E a partir do momento que ele vira os 6 meses aos 2 anos, a gente consegue entender exatamente a forma de comunicação e o que que ele passa a entender. Quando a gente vai para uma etapa mais lá de 2 anos aos 7 anos de idade, dos indivíduos, seja ele do gênero masculino ou feminino, eles começam a pontuar algo que eles querem. Então, assim, às vezes a gente quer jogar bola com o nosso filho, mas ele não quer. Ele quer ficar cavando, fazendo buraco na areia da praia. Então, a gente também tem que entender que há direcionamentos pessoais que dizem respeito à self e aqueles que dizem respeito às condições culturais. Então, Ana, e como é que a gente descobre? Como a gente ajuda os nossos jovens? Né? A gente costuma dizer que hoje a família tem configurações adversas, ou seja, a gente tem famílias com várias formatações, e não necessariamente pais e mães sanguíneos, às vezes a gente tem avós, tios, né, madrinhos, padrinhos, que acabam sendo as nossas referências de vida, e de que forma a gente consegue ajudar. Então, nós somos fundamentais no berço familiar em nos mostrarmos acessíveis à receptividade daquilo que o indivíduo traz. Então, a gente tem a habilidade inata, que é aquela genética na nossa personalidade, ou seja, aquilo que já vem no nosso código ali, na nossa vida, o que está traduzido ali, e existem as habilidades adquiridas. Então, tem uma grande diferença entre isso. Então, existe a inata. A personalidade, ela é formada de várias influências psíquicas, financeiras, estruturais, biológicas. Então, a gente acaba sofrendo impactos de todas essas esferas. Só que o âmbito genético, ele existe, ele impera. Então, existe a capacidade inata e existe aqui a habilidade que a gente vai chamar, o que a gente pode falar de personalidade adquirida. Então, aí é onde a gente entra no conceito da adquirida. Então, a família, no berço total, ou as relações de amizade, vão entrar diretamente sobre as habilidades aperfeiçoadas, adquiridas nesse caminho. A Ana, nesse meio termo, né, diante desse contexto em que a gente tem diversas idades, a personalidade ela se forma a partir daqueles dos 7 anos, a gente já pode começar a entender quem é exatamente aquele indivíduo. A gente não vai traduzir isso no sentido básico, né, sem estudo do sujeito, mas a gente tem que começar a compreender que ele vai começar a dizer que ele não quer vestir aquele short, ou que ela não quer usar aquele enfeite de cabelo, ou que não quer o cabelo para o lado esquerdo ou para o lado direito.
Essa questão da escolha, né? Deixar escolher. Quando a gente traz isso para o mundo profissional, digamos, claro que você pode falar isso mais à frente, mas há uma ansiedade, que enquanto está ali no alimento, está experimentando, está escolhendo, é até lúdico, a gente até gosta desse momento. Mas quando você já está numa fase onde aquele adolescente ou aquela pessoa, às vezes já adulta, não sabe para onde vai, tem muitas opções, tem muita coisa, eu não sei se eu quero saúde, mas também talvez o direito, mas quem sabe a psicologia, mas talvez administração, e você vê aquela ansiedade, talvez, nossa, né, do mundo aí corporativo, não é, escolhe logo, você já fez tantos cursos, você começou uma faculdade, no quarto semestre trancou, não terminou, mudou, então essas opções todas, na alimentação é até bacana, gostoso até de experimentar, mas o mundo corporativo dá uma ansiedade, viu, Awana? Como é que a gente lida com isso?
Bom, o primeiro aspecto que a gente pode trazer para compreender e de repente ficar claro para as pessoas são os instrumentos que a cognição nos traz. Então, uma grande opção, uma grande escolha diante de quem está nessa situação ou das pessoas responsáveis por aquele sujeito são os testes vocacionais, né? Muita gente ouviu falar sobre esses testes, alguns colégios praticam isso já no ensino médio, fazem feiras, né, para divulgar essas ideias. Que nada mais é. O que é um teste vocacional? Né? Então, assim, vocação a gente já viu o que é. Que é aquela tendência ou inclinação a. O teste é uma espécie de como eu vou quantificar isso. Que ficar só no papinho legal, no papo social, essa discussão e você não consegue enxergar, traz a ansiedade. Né? Traz aquela, meu Deus, eu não sei o que fazer, estou no segundo ano, eu não sei ainda o que é que eu quero. Vou para o terceiro ano, não sei ainda para o que eu vou prestar esse vestibular. Então, nada mais é essa ferramenta do que uma avaliação feita com o objetivo de identificar as competências. Isso leva em conta o quê? Obviamente, a gente vai ter um score ali dentro daquele teste e que dentro dele a gente vai delinear, a psicologia vai delinear ali através dos traços de personalidade e algumas preferências pessoais, né? A fim ali que a gente encontre um caminho profissional para aquele indivíduo. Então, esta avaliação ela vai surgir para que esse espaço de noção de realidade ele seja despertado. Então, opa, peraí, eu tenho X tempo para eu definir, eu não tenho tempo, eu tenho grana para investir nessa minha escolha, nessa orientação, eu já tenho alguma coisa em vista e preciso testar para ver se não é aquilo. Então, a partir de então, esse jovem ou adulto, né, ele entende melhor as competências necessárias que cada profissão vai solicitar e como as suas aptidões, ou seja, como as suas habilidades, elas vão se encaixar. É lógico que a gente vai ali tender a conhecer sobre o funcionamento do mercado de trabalho em que ele deseja atuar. Então, a gente vai fazer uma investigação básica, a gente chama essa investigação da vida do sujeito sobre anamnese, é como se fosse uma entrevista de triagem. Então, eu vou entender quem é aquele sujeito, quantos anos, qual a condição financeira dele, em que âmbito ele foi formado, foi uma gravidez esperada, não foi. Hoje, ele se vê trabalhando ou ele acha que precisa de um ano sabático para que ele comece a entender as possibilidades e alternativas que tem dentro de um ambiente profissional, levando em consideração tudo aquilo que ele gosta ou que ele não gosta. Então, uma das coisas que Patrícia chegou a falar em um dado momento foi assim, a Ana, quando a gente consegue entender, muita gente fala sobre dom e talento, né? Todo mundo fala assim, ah, mas esse menino tem o dom para tocar violão, né? Esse menino tem o dom para cuidar de animais, como no caso do filho da Patrícia, né? Ou ele tem, por exemplo, tem o dom de ouvir as pessoas e de repente saber se comunicar de uma maneira muito mais clara e tranquila, que evite essa série de ansiedades que o mundo, como todo, vem nos pedindo brevidade, instantaneidade, rapidez, né? Então, assim, dinheiro, que muita gente fala que dinheiro não é tudo. Mas o dinheiro ele é bem importante quando a gente vai definir essa escolha profissional, né? Então, como é que eu vou explicar para vocês de uma forma bem básica, para ver se vocês conseguem entender o que é dom e o que é talento, certo? Então, dom é aquilo que já nasce com a gente. Lembra que eu falei daquela condição nata? Então, é uma habilidade nata. Então, é a facilidade de fazer algo mesmo sem ter aprendido. Então, eu posso, por exemplo, ter a habilidade de falar com as pessoas e ninguém pode ter me ensinado isso. De repente, eu criei. Eu tenho essa facilidade de ouvir e conseguir traduzir nas entrelinhas. Então, o dom é como se fosse uma habilidade nata. Quando a gente pensar no dom, a gente fala assim, sabe, aquilo que Deus deu a gente, um presente, né? Então, é uma habilidade nata. Todo mundo tem uma habilidade. Não existe esse sujeito que tem zero habilidades natas. Ele só não consegue identificar quais são as dele. Então, assim, o dom é aquilo que se nasce, é aquilo que nasce com a gente. Ponto. Fica muito claro quando a gente traduz para esse sentido. Então, o dom já nasce com a gente, é aquela habilidade nata. Por exemplo, você pode nascer com o dom de tocar piano. Claro que você precisa ter um conhecimento básico, mas você vai desenrolar aquilo muito mais fácil e as demais pessoas, né? Então, tem gente que aprende de ouvido, fala assim, ah, não, eu comecei a pegar o violão e aí eu ouvi uma música no som e simplesmente eu já estava ali traduzindo notas que eu não sabia nem o que, que era aquilo ali. Então, isso a gente chama isso de dom, uma habilidade nata. Mas quando a gente vai falar de talento, por exemplo, talento é quando a gente faz algo com facilidade. Porém, tem uma diferença. Essa habilidade, ela tem que se desenvolver. Então, é necessário que tenha um processo de dedicação e treinamento. Então, Ana, como é que eu faço a relação? Todas as vezes, quando eu olho meu filho, eu observo ele, ou quando eu olho meu sobrinho, eu consigo entender que ele tem uma coisinha assim, um dom de cantar. Então, ele gosta muito, ele é afinado, nunca estudou, mas ele consegue segurar o tom, ele consegue cantar diversas tonalidades, soprano, contralto, né? Então, eu consigo entender que ele tem essa facilidade, é algo nato nele. Mas ele sabe ler partitura? Bom, aí ele não sabe. Então, eu vou começar a treinar para que essa habilidade nata, ela seja desenvolvida no mesmo propósito. Mas se ele disser, ó, não quero, mãe, eu até gosto, mas eu não quero isso para mim. A gente vai identificar junto aos testes vocacionais ou junto à observação familiar e dentro do contexto que você tenha, se isso é bacana ser desenvolvido ou não. Ficou claro?
Ficou, claro que sim. Às vezes tem aquele dom, o menino nasceu, parece que nasceu para isso. Tudo bem, mas ao longo da vida, se ele vai se inclinar realmente para aquele, para essa atividade profissional, vai precisar desenvolver habilidades para ter, né, para desenvolver aquele dom natural que já estava ali com ele. Claro que sim. Agora, muitas vezes, Awana, o que, que acontece? Quando a gente percebe que alguém tem um dom para alguma coisa, a nossa tendência é estimular muito aquela atividade que ele já tem o dom. E, às vezes, a gente deixa de lado outras habilidades, outras coisas que também ele poderia experimentar. Lembra daquele primeiro momento de oferecer todos os alimentos? Então, claro, reforçar aquilo que ele já traz como dom, mas continuar oferecendo, porque, de repente, a pessoa não é uma única coisa, só vai fazer isso a vida toda, ela pode ter outras, de repente pode ser um excelente arquiteto, mas também gostar de música. Então, não acredito que é uma coisa única. A nossa vida profissional, o nosso servir, o nosso agir no mundo, ele se limita a uma coisa só? Não sei se eu confundi aí um pouquinho com a pergunta.
Não, ficou claro. A gente não é feito só de uma habilidade, né? É óbvio, senão a gente não ia conseguir andar, falar, ouvir, fazer coisas simultâneas. Então, de modo geral, existe uma habilidade que ela prevalece. Então, assim, tem uma coisa que é muito mais forte. Ah, mas eu gosto também disso. Tá, mas essa habilidade sua, ela é mais forte, aquela que mais se destaca. Então, diante de um contexto, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal para ficar claro para vocês entenderem. A minha mãe, ela é pedagoga, certo? Então, é uma pessoa que sempre esteve no meio acadêmico, ela sempre gostou dessa prática de passar o conhecimento. Ainda que ela ficou pouco tempo em sala de aula, ela ficou mais responsável pela coordenação, eu fui acompanhada por isso. E assim, a escola, em um dado momento da vida da gente, ela não é sempre agradável, né? Até pelos desafios que a gente passa dentro do contexto acadêmico, tanto de cognição, tanto daquela dificuldade de aprendizado, quanto nas relações mesmo, que você vai crescendo, tem que saber lidar com pessoas diferentes dentro de uma sala, com professores de metodologias diferentes, e a gente começa a entender o propósito. Esse nome é bem importante, a gente não chegou nele ainda. A gente vai falar sobre ele, mas isso é o que vai estender a nossa missão. É isso que vai fazer a gente entender qual a razão. Então existe um ponto culminante, eu preciso ter um destaque. Mas nós não temos que forçar esse destaque para o outro. Exemplo, minha mãe é pedagoga. Eu sempre falei assim, oh, meu Deus, eu quero ser tudo na vida, menos professora. Eu ficava assim, eu não quero. É muito estresse, eu vejo minha mãe ficando até de noite corrigindo prova e fazendo escala de professor. E é problema comportamental de aluno. E assim, na minha visão, essa condição de pedagogia era impossível. Assim, eu não imaginava. Mas eu sabia que eu gostava muito de conversas, de diálogo. Eu gostava muito desse trato de gente para gente, né? Então eu falei, eu preciso entender como é que isso funciona, como é que isso vai fazer valer dentro do que eu gosto. E comecei a identificar habilidades que eu tinha que eram muito parecidas com a de minha mãe. Mas a Ana, ela é pedagoga e você é psicóloga. Correto. Mas existem afinidades dentro desse quesito, óbvio. Quando eu estou me fechando para uma oportunidade de psicologia, ainda que na faculdade abra um leque, em cada uma dessas opções do leque, eu preciso entender onde está o meu espaço. Então, a gente tem o espaço clínico, a gente tem o organizacional, a gente tem o hospitalar, a gente tem o social. Então, dentro desse âmbito, onde eu me destaco? Ah, eu sou boa com me comunicar, eu consigo me expor. De repente, a gente não volta para o contexto da sala de aula de pedagogia. Ah, Ana, você não tinha tanta aversão e quando eu paro para pensar hoje, eu ministro treinamento. Hoje eu entro numa sala com espaço de recrutamento e seleção, onde eu preciso falar sobre a história da empresa a qual eu presto serviço. Eu preciso contar um pouco da história do outro para eu me fazer, no sentido empático, sentar na cadeirinha dele e entender. Então, será que de todo ruim você não conseguiu somar aquilo que há de bom na profissão? Tem a ver com essas habilidades, o leque. Então, eu não sou só uma psicóloga, eu não sou só mãe, até porque a gente estabelece funções diferentes. Patrícia está como comunicadora, mas Patrícia é mãe, Patrícia é esposa, Patrícia é irmã. Então, a gente tem que entender que dentro de um contexto de habilidades, jamais deve deixar de fazer ofertas sobre o mercado, até porque o mercado ele é dinâmico.
Isso.
Né? Eu posso estar numa posição muito bem de clínica, como foi na pandemia. Então, na pandemia, a gente teve assim um 300% de aumento de procura de atendimentos e caiu o que normalmente a gente tem um mercado muito vasto, que é organizacional. No momento da pandemia, também teve uma subida na condição da psicologia hospitalar, que teve o espaço ali das pessoas terem perda de ente querido, pessoas internadas em UTI. Então, assim, será que é só uma habilidade? Não. A gente não pode deixar de investigar sobre a nossa vida, conhecer aquilo que está dentro da gente. E também a família é parte importante da observação desse processo. Então, poxa, mana, eu vejo seus olhos brilharem quando você fala de animal. Mas você é psicóloga. Mas uma coisa não tira a outra. Não é a habilidade de eu deixar de amar os animais ou ter cuidado por eles que me faz ser uma boa psicóloga ou uma psicóloga ruim. Assim como eu não posso julgar do veterinário, não é isso?
Pois é, e juntando essas habilidades e buscando esse lugar, né, esse espaço no mundo. Hoje a gente não vai ter tempo de aprofundar, tem um conceito muito lindo que é do Ikigai, e que em outra oportunidade a gente vai poder aprofundar esse assunto, mas trazendo isso que você fala um pouco do propósito, né? E como é que isso tudo se confunde? Porque às vezes a pessoa pensa, mas qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E será que a minha carreira profissional, a aplicabilidade disso, né? Como que isso vai determinar, que impacto vai ter na minha escolha profissional? Meu dom, minhas habilidades, meus talentos, meu propósito de vida, tá bom. Agora eu tenho que escolher qual é a profissão que eu vou seguir. E o que é que você poderia dizer dentro desses minutos finais do nosso bate-papo sobre isso?
Primeiro a gente fala do propósito e é algo que vem sendo abraçado pelo campo organizacional também. Antes a gente falava muito nisso numa esfera religiosa, né, porque todo mundo entende o propósito, né, da missão, do semear a palavra, evangelizar. E a gente também traz o propósito no meio organizacional como é aquilo que se pretende alcançar. Bom, propósito é aquilo que você pretende alcançar. Mas você pretende alcançar algo a longo prazo, a curto prazo? É, o seu projeto de vida já tem uma intenção final? Será que é isso que você vai querer para o resto da sua vida? Que é muita interrogação, porque a gente fica inseguro quando a gente se depara com a condição de escolher o que a gente vai fazer. Porque a gente pensa disso a longo prazo. Ou seja, se eu estou escolhendo hoje ser professora, por exemplo, aí eu escolho ser professora, será que daqui a 20, 30 anos eu me vejo numa sala de aula ainda? Eu me vejo no espaço acadêmico tendo essa troca? Será que eu vou ter esse nível de compreensão sobre os diferentes faixas etárias que chegam para mim, sobre as diferentes histórias individuais que trazem um pouco do dom e do talento que essa pessoa tem? Então, de maneira geral, qual a intenção, né? E a Ana, bonito isso que você está falando, mas assim, como é que eu encontro o meu propósito? Né? Muita gente nem sabe como é que, o que, que isso pode levar. Então, primeiro, o propósito ele só se manifesta com a prática, tá? Vocês têm que entender que se a gente não faz nada acontecer, você nem consegue entender o que é o propósito. Então, de maneira geral, eu tenho que entender, propósito se manifesta com a prática. O que é que eu posso tirar da minha prática? Então, no dia a dia, onde eu sou bom? No que é que eu sou bom, né? Ou no que é que eu sou ruim. Então, busque olhar para aquilo que te incomoda. Necessariamente, isso é algo comprovado através de estudos. Aquilo que incomoda no outro é o que a gente tem. Então, assim, eu não suporto que fulano tem uma pouquíssima paciência para lidar com as pessoas. Mas você já olhou se você também não tem essa característica? Porque, normalmente, aquilo que nos incomoda no outro é aquilo que tem na gente. Então, um exemplo fácil da gente identificar. A gente pode se relacionar com pessoas que são ex-fumantes, né? E aí a gente escolhe sentar numa mesa, numa área externa, que é permitido que os fumantes compartilhem um lugar com a gente. E aí a gente senta do lado de uma mesa de uma pessoa que fuma compulsivamente. Aí quem mais vai se incomodar nessa roda? É quem já foi fumante. Porque você tem que olhar para aquilo que te incomoda. De alguma forma, isso que te incomoda, ela te move a algo, ela te incentiva. Então, está o propósito de você encontrar isso. Se você encontra com a prática habilidades e características para serem aprimoradas, e entende o que te incomoda para você sair do conforto, aí sim você vai conseguir traçar isso, estabelecendo prioridades, entendendo o que é importante para você, né? Olhar para aquilo que você faz, porque não adianta a gente só trabalhar aqui na garganta e não ir para a prática, senão a gente não encontra o propósito. Entender que isso é um processo, certo? Não é uma coisa com receita pronta de início e fim. Então, muitos de nós, eu, Patrícia, e outras pessoas que já estão no meio do trabalho há um tempo, já estão identificadas, não eximem a possibilidade da gente, de repente, falar assim, poxa, eu nunca tentei plantar. E, de repente, eu me encontre nesse espaço. Então, assim, o propósito, ele está focado nisso. Então, o Ikegai, que é o que Patrícia traz para a gente, é um teste vocacional. Simplesmente, eu vou resumir ele aqui em 4 esferas. A gente faz 4 esferas, né? Em uma esfera, a gente vai separar aquilo que você ama, ou seja, o que eu amo, quais são as minhas paixões, o que é que me traz alegria, o que é que me traz satisfação, né? No segundo esfera, eu falo, opa, eu sou bom, mas eu sou bom em quê? Então, considere as suas habilidades, separe os seus talentos, competências, o que você sabe fazer bem e quais são as atividades que você se destaca. E aqui é o importante, quando a gente traz a questão financeira. Então, aquilo em que você é pago para fazer, reúna as competências capazes de garantir a sua permanência financeira, ou seja, a sua sustentabilidade financeira de vida. Eu preciso entender, aquilo em que eu sou pago, dentro das competências, eu acho que isso é bacana, que isso contribui, eu só não estou aqui só para ganhar dinheiro, eu ganho muito nessa profissão, não no sentido financeiro, mas no sentido pessoal, né? Então, e o que o mundo precisa? E a esfera, eu preciso entender o que é que o mundo precisa, então, realizar um levantamento das necessidades, dos desafios, das demandas enfrentadas pela sociedade e de que forma você consegue ver as suas habilidades e talentos sendo útil naquilo. Então, assim, eu preciso entender...
Perdemos o contato com a Ana? Oi, Ana. Sim, estamos te ouvindo. Entender as habilidades e talentos. Gente, olha que coisa linda. Não vai dar tempo da gente aprofundar, mas esse tema, com certeza, vai voltar à pauta aqui no nosso programa. Mas é aquilo que você ama fazer, mas aquilo também que você quer ser remunerado. E que você levaria a vida toda fazendo, ou até, Ana, aquilo, quando a gente pergunta o nosso propósito, será que eu faria isso mesmo sem ganhar dinheiro? Aí, quando aquela resposta vem do coração, sim, faria. Com certeza pode estar aí diante do nosso Ikigai. E esse propósito de vida, eu entendo que é algo muito mais quando a gente pensa no outro, no servir, no que eu posso colaborar, no que eu posso entregar para o mundo e aquilo que me deixa extremamente feliz quando eu estou fazendo, quando meus olhos estão brilhando. Para encerrar, nesses dois, um minutinho final, sua mensagem, né? Para aquelas pessoas que estão em busca da sua vocação e que querem também contribuir melhor com o mundo, tendo aí a ajuda da psicoterapia.
Então, a importância, né, da linha tênue quando a gente fala sobre psicoterapia é exatamente o primeiro passo para tudo. Então, eu preciso ter autoconhecimento. A partir do momento que eu tenho o autoconhecimento, eu consigo utilizar todas essas potencialidades em prol de um bem muito maior. Ou seja, aquilo de fazer algo positivo para si, para os outros, pelo mundo em que vivemos. E de que forma eu preciso fazer isso? Eu preciso entender qual a minha inteligência emocional, né?
Ana, eu quero deixar aqui já um agradecimento. A gente vai não interromper essa conversa, porque é por uma questão do tempo, mas já agradecer o que eu chamo de uma introdução desse assunto vocação. É algo muito amplo, complexo, profundo, e que eu quero convidar você para estar aqui com a gente, para a gente continuar falando sobre aplicabilidade na prática da nossa descoberta vocacional. Tá bom, querida? A gente agradece a sua presença hoje aqui. Eu falei com a Ana Pedrão, psicóloga organizacional, que você procura aí o trabalho dela no Instagram e a gente traz também aqui para quem gostou o contato dela na nossa produção. Pode pedir aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigada, querida. Beijo para você. Obrigada pela entrevista de hoje.